Boa noite, mais uma vez. Qual vocês acham que deveria ser a resposta quando Deus se revela? Qual deveria ser a nossa resposta quando Deus se revela? Informação, emoção, convicção ou obediência? Em Êxodo capítulo 10, nós encontramos uma resposta um pouco diferente. Agora, pela primeira vez, depois de caminhar para finalizar o terceiro ciclo das pragas, o nosso Deus explica para Faraó e para os seus oficiais o que é que ele antecipava como resposta daqueles que são acometidos por auto-revelação da parte de Deus. Essa é a pergunta, então, que o capítulo 10 responde. Esse é o único lugar em que Deus explica o que ele espera que aconteça por meio das pragas. No versículo 3 do capítulo 10, Deus diz assim: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Não é a compreensão, não é a concordância, não é nem mesmo a obediência ou a admiração em primeiro lugar. O que Deus coloca como resposta apropriada para essa auto-revelação, ou seja, Deus se mostrando, dando informação de si a Faraó por meio das pragas, é humilhação. E tudo o que Faraó faz é exatamente o oposto. Ele foge para que essa humilhação não aconteça. Encontra uma maneira aqui e acolá para que isso, de fato, não aconteça finalmente. O capítulo abre dizendo que Deus tem feito o que tem feito e da maneira como tem feito, é para se apresentar ao mundo. Ele quer que o povo de Israel saiba quem ele é, quer que essa informação sobre quem Deus é e o que ele fez passe para a próxima geração, que eles contem para a próxima geração quem é o Senhor, para que eles aprendam sobre a identidade do Senhor e para que respondam de uma maneira apropriada a quem é o Senhor. Mas para Faraó, para esse que insiste em se manter rebelde contra o Senhor, para esse que insiste em se manter exatamente em pé quando Deus gradativamente se apresenta diante dele, o que Deus requer dele é humilhação. Deus se revela para ser conhecido e contado, mas os soberbos, eles recusam-se a fazer parte dessa história. Quem é o Senhor? O capítulo 10 responde: ele é o Deus que humilha os soberbos. Isso vai ser dito um pouco mais na frente, em Tiago capítulo 4. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. E aqui, embora ele não diga isso nesta mesma fraseologia, Deus, quando ele se apresenta, se explica, quando ele se manifesta por meio das pragas a Faraó, é exatamente isso que ele espera que aconteça. Até quando, Faraó, você vai insistir e não dobrar o seu coração diante de mim? Até quando você não se humilhará diante de mim? Faraó, ele vai tentar de todas as formas. Ele confessa que Deus é Deus para conseguir um pouco de alívio, ele tenta um pouco mais na frente negociar a obediência, talvez tendo algumas pessoas para garantir que aqueles que estão saindo vão voltar, e o Senhor vai degrau por degrau, abatendo o orgulho e a soberba de Faraó, toda a pretensão que ele está demonstrando. Nosso texto, então, apresenta três movimentos: a resposta que o Senhor exige, o desvio que Faraó se utiliza para não responder de maneira adequada, e o que o Senhor faz com aquele que não se humilha. Eu preciso dizer que, enquanto nós estudamos sobre idolatria, toda idolatria tem soberba envolvida. Todo idólatra é um soberbo. O que é um soberbo? O soberbo é um gabola. O soberbo é um presunçoso, o soberbo é um orgulhoso, o soberbo é alguém que pensa de si além do que convém. Todo o que é idólatra é também soberbo. Aí você vai perguntar, mas como assim? Como um soberbo, um orgulhoso, um presunçoso, um prepotente, como esse que tem dificuldades de se ver corretamente na perspectiva de Deus e até dele mesmo, como é que isso é um idólatra? É porque a idolatria, algumas vezes, não estão do lado de fora. Isso é imagens, ou relacionamentos, ou sonhos, ou planos. Às vezes, os ídolos são exatamente os nossos próprios desejos. Nós construímos um altar no nosso coração e, adivinhe, normalmente quem se assenta nesse trono, o nosso próprio coração. O soberbo é um idólatra porque ele vê a informação sobre Deus, Deus exige que determinada caminhada ou resposta seja dada em relação ao que ele está dizendo, e eu acho por bem, sabendo da informação sobre quem Deus é e o que ele espera de mim, eu acho por bem criar uma outra coisa. Se Deus está dizendo que o problema é esse e a solução é essa, eu vou imaginar, construir, criar, inventar e crer nisso e agir como se houvesse um outro problema, então uma outra solução. Quando eu desconfio da capacidade de Deus de dizer qual é o meu problema e a solução, quando eu descreio, quando eu não caminho de acordo, quando eu não respondo, quando eu não me humilho à autoridade de Deus em dizer qual é o meu problema e como resolver, em qualquer que seja a área, eu ajo em soberba. E Deus resiste aos soberbos. Deus humilha os soberbos. Deus vê os soberbos como rivais. E só existe um Deus nesse universo, o Deus da Sagrada Escritura. Então abram a palavra do Senhor no capítulo 10 e vamos fazer a leitura. É uma longa leitura. Mantenha os seus olhos no texto. Se você não tiver, pode olhar a tela, mas se não, mantenha no texto. Versículo 1 diz assim a palavra do grande Deus. O Senhor disse a Moisés: vá falar com o faraó, porque ele endureceu o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos de seus filhos como zombei dos egípcios e quantos sinais fiz no meio deles, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Moisés e Arão apresentaram-se a faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir para que me adorem. Se você não deixar o meu povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que não será possível ver o chão. Comerão o restante que escapou e o que restou depois da chuva de pedras. E comerão todas as árvores que crescem no campo. Os gafanhotos encherão as suas casas, as casas de todos os seus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram os seus pais nem os seus antepassados desde o dia em que se estabeleceram na terra até o dia de hoje. Moisés virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó disseram: até quando este homem será um perigo para nós? Deixe essa gente ir para que adore o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhe disse: vão e adorem o Senhor, seu Deus. Mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Moisés respondeu: iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Iremos porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. Então Faraó disse: que o Senhor esteja de fato com vocês, se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças. Vejam, vocês têm más intenções, mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor, pois é isso que vocês estão pedindo. E os expulsaram da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venha um gafanhoto sobre a terra do Egito e comam toda a vegetação da terra, tudo o que a chuva de pedras não destruiu. Moisés estendeu a mão, estendeu o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento leste, todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento leste tinha trazido os gafanhotos. Os gafanhotos se espalharam por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes desses, nunca houve tantos gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de pedras não havia destruído. E não restou nada verde nas árvores, nem na vegetação do campo, nem em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou em chamar Moisés e Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Agora peço que me perdoem um pecado, ainda esta vez, e orem ao Senhor, seu Deus, para que tire de mim esta praga mortal. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte, que levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um só gafanhoto em toda a terra do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito, durante 3 dias. Os egípcios não podiam ver uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias, porém todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas casas. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: vão e adorem o Senhor, fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado, e as crianças podem ir com vocês. Moisés respondeu: então você teria de nos providenciar os animais para os sacrifícios e holocaustos que queremos oferecer ao Senhor nosso Deus. Por isso os nossos rebanhos irão conosco. Nenhum casco de animal ficará para trás, porque temos que adorar, que escolher alguns para oferecerem sacrifício ao Senhor nosso Deus, e enquanto não chegarmos lá, não saberemos com que animais teremos que adorar ao Senhor. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Faraó disse a Moisés: saia da minha presença e tenha cuidado para nunca mais aparecer aqui, porque no dia em que você tornar a ver o meu rosto, será morto. Moisés respondeu: como queira, nunca mais tornarei a ver o seu rosto. Senhor Deus, tua palavra está aberta diante de nós, que ela seja nossa regra. A ti, Espírito, eu imploro que o Senhor seja o nosso professor, aquele que desvenda os corações e aplica a verdade de acordo com a nossa necessidade. E que ao final desse tempo o Senhor receba a glória que merece. Em nome de Cristo nós imploramos. Amém. Quem é o Senhor? É o Deus que resiste aos soberbos. É o Deus que humilha os soberbos. Talvez a gente deva começar explicando as razões pelas quais Deus deseja fazer o que fez, da maneira como fez. Existem razões que são endereçadas aos filhos de Israel, isso aparece no versículo 2. Vocês devem contar aos filhos e aos filhos de seus filhos que eu zombei dos egípcios, isso é, zombei do que eles acreditavam ser Deus. Aqui Deus não está sendo jocoso, Deus está sendo parcial. Quando ele tira a confiança dos egípcios, ou seja, a confiança que os egípcios colocavam em criatura, Deus dá a eles a oportunidade de vislumbrarem de alguma forma quem é o Criador. Muito embora remover a confiança por humilhar os ídolos surdos e mudos, é extremamente doloroso para aquele que perdeu o seu chão, perdeu o seu ídolo. Mas o propósito de Deus é se mostrar não um Deus competindo com atenção entre ele e os ídolos surdos e mudos, mas Deus se mostrando como a verdadeira e última esperança dessas pessoas. Ele desmonta e humilha todos os ídolos dos egípcios para que ele apareça como o único Deus digno de confiança. O propósito é para que saibam que eu sou o Senhor, que eu sou autoexistente, que eu sou independente, que eu faço o que bem entender, que eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, com quem eu quero, para que saibam que eu tenho o controle sobre tudo, que eu não preciso pedir licença, não preciso pedir permissão, que eu não entro em debate com as pessoas para perguntar sobre o conselho delas, que eu não entro em um plebiscito, eu não espero o aval dos homens, animais, do mundo, do que está lá, eu faço o que bem entendo. Eu faço para a minha glória e para o benefício das pessoas. Todo pecado que eu encontro pela frente, toda idolatria que eu encontro pela frente, a minha resposta é uma só, porque eu sou santo e justo, precisa ser contra a maldade que eu encontro.
precisa ser punição e morte. E essa é a minha natureza, eu não posso negar a mim mesmo, para que saibam que eu sou o Senhor, eu sou único, eu sou além de qualquer comparação, eu não tenho rivais, não tenho competidores, não tem ninguém que se assemelhe a mim, ninguém que se compare comigo. Todas as outras coisas, elas cabem dentro de um tipo, banana, maçã, goiaba, mas eu não. Eu estou além de qualquer comparação, uma categoria além, única, autossuficiente, completamente independente, soberano. Eu farei o que farei, da maneira como farei, para que o povo saiba que eu sou o Senhor. Isso Deus quer para o seu povo. Quando olhamos Êxodo, quando Deus se apresenta, quando nós lemos em sua palavra, quando Deus mostra quem Ele é para mim e para você, o objetivo é que você o conheça e responda também à altura. Para que você saiba quem é o Senhor. Não trate Ele como um ídolo, não o compare com outras coisas, nem crie competidores para com Ele. Mas para Faraó, para o soberbo Faraó, para aquele que ousou perguntar, quem é o Senhor? Não conheço o Senhor e não vou lhe escutar a voz. Para aquele que se achava dono do Egito, dono do Nilo, para aquele que se achava o próprio Deus, ou um Deus vivendo entre mortais, Deus então vai tratar com ele de uma maneira diferente. A informação não é para gerar convicção ou instrução, como aconteceu para o seu povo que já tem um relacionamento com ele. Enquanto ele se peita, quanto mais ele confronta o Senhor, quanto mais ele endurece, o grande Deus permite que ele fique o mais duro possível, como pedra, para que seja demonstrado que o grande Deus tem capacidade de destruir pedras. Então ele diz, até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Essa é a resposta que o Senhor exige. Aparece no versículo 3, aparece no versículo 8, até o versículo 11, aparece no versículo 24, no versículo 26. Até quando haverá esse impedimento? Até quando você não vai me permitir obedecer ou mandar na sua vida? Humilhar, o que significa isso? Esse talvez seja o verbo mais importante de todo esse capítulo, porque é a expressão do que Deus deseja quando Ele se mostra. Ele deseja que o coração se curve. Deus não pede que Faraó entenda, Deus não entra numa negociação, Ele não pede nem que Faraó colabore com a intenção que ele tem de libertar esses escravos para dar uma terra que ele havia prometido. Ele não pede a colaboração, ele pede que Faraó se dobre. Veja que não faltou informação, aqui é a nona praga chegando. A oitava e a nona, é o último ciclo. Não faltou informação. Deus até falou nas pragas, na praga anterior, que a razão dele ter mantido Faraó vivo não foi ausência de poder, é porque ele deseja, por meio da manutenção, assim como da destruição gradual e homeopática do orgulho dos egípcios, ele deseja mostrar quem ele é. Para que a sua fama e a sua reputação cheguem a outras nações, como aconteceu com Jericó. Quando Josué chega lá, o que Deus deseja, então, é que Faraó se dobre, pegue toda essa informação e, ao invés de ter um problema de mudança de cabeça ou ter mais informação na cabeça, é que ele dobre os joelhos do próprio coração. O problema nunca foi a falta de informação, a cabeça de Faraó. Foi um problema de altura. Faraó continua ali em pé. O que significa se humilhar? Nesse contexto, se humilhar significa reconhecer que o Senhor é maior do que eu. Significa reconhecer que não vale a pena lutar contra Deus, assim como é tolo ou loucura dar murro em ponta de faca. Significa que ele está numa posição de ordenar e eu numa posição de obedecer. Humilhar-se diante do Senhor significa nada mais do que responder de maneira adequada à grandiosidade de quem Deus é e à pequenez daquele que escuta. Veja que Deus não está pedindo como se ele fosse um sádico que deseja esmagalhar o orgulho dos homens, porque os homens querem de alguma forma se soerguer e aparecerem, serem vantajosos. Não, não. Deus, ele quer que os homens se humilhem, porque essa prepotência, essa soberba insulta o Criador. Essa soberba não é só um desvio de caráter, é o homem tendo uma visão incorreta sobre si, como se colocando Deus e ele no mesmo nível, como mantenedor da vida, como aquele que consegue ditar as coisas, como aquele que pode desobedecer a Deus sem esperar nenhuma consequência, como aquele que tem condições de controlar a vida de outras pessoas. Ele se coloca numa posição igual àquela que Deus tem se mostrado. Deus, então, precisa humilhar para o benefício dele. Humilhar-se diante do Senhor nada mais é do que ter uma visão correta de si, da vida e de Deus. Interessante que no final desta conversa, Faraó pergunta: e quantos irão, né? Vocês viram aí no versículo 8. Tá, ele escuta isso. Eles saem da presença de Faraó, os oficiais chegam: Senhor, você não está vendo não o que está acontecendo? O Egito está acabado. Interessante, uma coisa aos soberbos. Os soberbos, eles são um pouco retardados. Retardados no sentido de se ver como soberbos. Às vezes todo mundo vê, menos ele. Os oficiais chegam: até o senhor vai continuar? Até quando este homem será um perigo para nós? Deixa essa gente ir para que adore o Senhor. Será que o rei não sabe disso? O rei não sabe que o Egito está terminado, acabou-se. O senhor está lutando pelo quê? Mantendo-se em pé. O senhor não notou ainda, não? O homem não quer abrir mão. Vocês vão só os homens? Ele pergunta. Não, vai todo mundo. Não, vocês estão com má intenção para comigo. É isso que Faraó entende. Faraó deseja manter determinadas pessoas para restringir. Isso é para segurar o coração dos homens, das famílias, como se fosse uma garantia para retornar. Nós vamos ver um pouco mais na frente os subterfúgios que ele utiliza. Moisés diz: não, ninguém fica. Todo mundo vai, absolutamente o povo inteiro. Mas aqui já começa a ver que ele talvez deseja dar um pouco, mas não deseja se dobrar. Moisés diz que a obediência requerida é uma obediência sem reservas. Nossos rebanhos, nossos velhos, nossos jovens, nossas crianças, todo gado deverá ir conosco. E aí você vai pensar: não, mas como assim? Será que Moisés não deveria ter: rapaz, o negócio está perdido mesmo, eu vou com o que me derem. Você quer dizer, só os homens? Rapaz, vamos só os homens, depois a gente tem de algum jeito, faz alguma coisa lá e volta e pega o pessoal. Ele não deveria, de alguma forma, entrar aí numa... Rapaz, não ia ninguém. Agora tá, ele está deixando pelo menos os homens. Então Moisés era para... Por que essa radicalização de Moisés? Vai todo mundo, é tudo ou nada. Moisés, como representante de Deus, demonstra a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que aquilo que ele diz seja obedecido sem concessões. É isso que a produção de um coração humilhado e depois humilde vai reverberar. Isso é um coração que obedece sem reservas. Não acho que é radicalismo de Moisés. Na verdade, ele nem sabe que tipo de animal será pedido depois para o holocausto. É o desejo de Deus em se auto-revelar, trazendo juízo aos egípcios. E aí dizendo com todas as letras que ele quer tudo. Se Faraó tivesse de fato obedecido, se ele tivesse de fato se arrependido depois desse confronto aí, mesmo que pela primeira vez, se ele tivesse de fato se humilhado na presença do Senhor, dobrado os seus joelhos, ele diria algo assim: eu não sou o Senhor. O Egito não me pertence. O povo não me pertence. Os filhos não me pertencem, os animais e os bens não me pertencem. Não sou eu quem determina os termos da adoração. É exatamente essa conclusão que ele passa o capítulo inteiro tentando evitar. É triste, irmãos. É exatamente o oposto do que os ninivitas fazem. Os ninivitas recebem pela boca de Jonas, uma pregação simples, 40 dias, e Nínive será subvertido, e os homens se humilham diante do Senhor. Externamente, eles demonstram a humilhação de dentro do próprio coração, sentando-se sobre cinza. O próprio rei desce do trono, tira o manto, se senta sobre cinza. Mas Faraó teve 9 pragas, 8, 9, e não desceu do trono. Deus resiste aos soberbos. Talvez eu precise perguntar, você é soberbo? Você é soberbo? Minha pergunta não é se você conhece a vontade de Deus, se você sabe o que Deus quer. A minha pergunta é se você se curva diante dela. Não estou perguntando se você tem uma dificuldade em entender as coisas, não estou perguntando se você tem uma falta de informação sobre o que Deus quer, não perguntando se você tem dificuldade de extrair a verdade por meio de uma leitura, tem dificuldade de entender a Escritura. Eu quero saber, aquilo que você sabe, que vem da Escritura, aquilo que Deus diz, você se curva a ela? Não? Pois você é um idólatra de si mesmo. Deus resiste a você. Deus resiste aos soberbos. A informação não deveria ser tratada como se fosse rendição, porque de fato ela não é. Aqui está Faraó, ele já sabe de absolutamente tudo o que ele deveria saber para se curvar, mas ele se mantém de pé. Às vezes a soberba se demonstra em determinadas negociações que nós fazemos, que é exatamente o que nós vamos ver Faraó fazendo, concessões, isso aqui, aquilo ali, pode isso aqui e um outro lá, tudo para evitar uma rendição completa. Isso é soberba. O que a nossa boca fala no domingo, dizendo o Senhor, mas se a nossa semana é decidida por outras coisas, essas coisas que manda na nossa vida, que manda de verdade. Quem é o Senhor, meus irmãos? É o Deus que humilha os soberbos e exige, de fato, um coração curvado, uma mão disposta à obediência, aberta, sem reservas. Embora seja isso que Deus quer, declarado na Escritura e empurrado por meio das pragas, Faraó teima em não se dobrar. E aqui eu vou falar sobre as estratégias de Faraó, ou os desvios que usamos para nos humilhar. Porque assim como Faraó, que viveu 1.500, 1.600 anos antes de Cristo, permanece os mesmos subterfúgios e estratégias para anular, para manter a resistência do que sabemos ser a vontade de Deus, para mantermos os ídolos, mesmo que presos aqui por um instante, para caminharmos um pouco mais, andarmos um pouco mais com o ídolo dentro de nós. Esse capítulo aqui é como se fosse um catálogo. Interessante, Faraó não nega que Deus existe, ele não nega que Deus está lá ou que Deus tem poder, ele apenas encontra uma depois da outra, maneiras de não se dobrar, justificativas que os soberbos utilizam para não se dobrarem ao Senhor. Em primeiro lugar, ele troca humilhação por negociação. Confrontado, ele não pergunta assim, oh, tá, eu entendi, como eu posso obedecer? Como eu devo obedecer? Ele simplesmente pergunta, quem são os que irão? E quando Moisés responde, não, vai todo mundo. A estratégia que ele encontra é aceitar uma parte da ordem, vai, mas não todo mundo. A concessão, a negociação, vem no lugar da humilhação. É como se Deus dissesse, não, tudo bem, vocês podem ir para lá, vão adorar a religião de vocês, mas Êxodo, todo mundo saindo? Não. Vocês podem ir, Mas não vão muito longe, ele já tinha dito no capítulo 8, versículo 28. Ele deseja a bênção, talvez de ser removido aquele grande mal, até que Deus ore por ele. É a segunda vez que ele pede para que Deus ore, mas ele recusa obedecer. Nós fazemos isso, irmãos, eu vou obedecer a Deus, mas não nessa área. Eu posso ser cristão, contanto que a minha carreira continue sendo minha. Eu posso ir à igreja, mas isso aí não vai determinar a minha sexualidade, não. A minha inclinação e como eu defino a minha sexualidade. Eu posso servir, mas desde que não atrapalhe os meus planos. Não atrapalhe o meu hobby, não atrapalhe as minhas férias, não atrapalhe o meu domingo, não atrapalhe as minhas viagens, não atrapalhe essas coisas. Eu posso até servir, mas desde que não me atrapalhe. Eu posso entregar a minha vida, mas não a vida dos meus filhos. Isso é obediência parcial. E quase sempre, meus queridos, é uma estratégia religiosa para não se dobrar, não se humilhar diante de Deus. Deus resiste aos soberbos. Lembra que Ananias e Safira, podendo, tendo todos os recursos como responsabilidade deles, eles quiseram as duas coisas. Eles quiseram ter o know-how de Barnabé, que havia vendido uma propriedade para ajudar os irmãos pobres que viviam na Judéia, mas não queriam o mesmo sacrifício que Barnabé havia feito. Então, eles retiveram um lugar, uma parte do valor, e disseram, não, isso aqui é tudo que a gente entregou. E não por terem retido simplesmente, mas por terem mentido ao Espírito de Deus, como se Deus precisasse de esmola para fazer as coisas, eles foram mortos ali. Deus resiste aos soberbos. Foi a mentira de chamar de entrega o que era simplesmente uma negociação. Em segundo lugar, ele tenta conservar reféns. Por que ele quer mandar só os homens? Já pensaram nisso? Por que só os homens? Por que não todo mundo? Por que não as crianças? Qualquer que seja a estratégia dele de reter uma parte, é reter uma garantia. Os homens vão, eles ainda continuam com, o faraó continua com a força para trabalhar, ou talvez, porque as famílias estão aqui, o coração dos homens ainda está aqui, então é provável que os homens não vão muito longe, vão voltar e se render àquela situação. Se manda as crianças, ele tem a força de trabalho, homens e mulheres que podem gerar mais filhos depois e aumentar e prolongar a força de trabalho. Mas a proposta dele não é uma proposta logística. Vão os homens, depois vão isso. Vamos fazer um programa de êxodo parcelado. Não. Ele quer uma garantia. Uma garantia de que eles não vão sair. Eu acho que o diabo, às vezes, sussurra isso no nosso ouvido. O nosso próprio coração, na verdade, tenta impedir aquela obediência completa. Como se deixássemos alguma coisa dentro do Egito. Essas coisas que nos impedem dessa radicalidade do chamado cristão. Uma relação à qual possamos voltar. Então, eu caí com adultério, ou confessei um pensamento numa situação imoral com uma determinada mulher, e aí eu confesso isso para minha esposa, mas eu continuo naquele mesmo, com o mesmo relacionamento, continuo guardando o telefone, continuo indo para os mesmos lugares. É uma relação à qual possamos voltar. Uma reserva secreta que ninguém pode tocar, uma identidade construída fora de Cristo. Hábitos que a gente preserva, porque pode ser que um dia, talvez, caso... Pecados abandonados por fora, mas mantidos ao alcance da mão. Oh, meus irmãos, esse é exatamente o que Faraó está procurando fazer. Ele aceita que os pés saiam dos homens. Mas onde os homens tinham o coração, na sua família, eles estavam para trás. Terrível isso. Há pessoas, eu tenho que dizer, que abandonam determinados pecados, mas deixam senhas salvas. Deixam para trás contatos. Guardam uma chave. Mantêm aquela porta ainda entreaberta. Isso é pecado. Isso é loucura. Isso é soberba. Deus humilha os soberbos. Também ele confessa, apenas para interromper a consequência. Quando o negócio está muito difícil, Quando os gafanhotos chegam, o texto vai traduzir em português, eles cobrem a face da terra. No original, eles cobrem o olho da terra. É como se a coisa fosse tão feia, assim como você não consegue ver com o olho fechado, assim você não conseguia ver o chão da terra. Estava tudo coberto de gafanhoto. Não tinha condições de ver absolutamente nada. Ele diz que é único, não vem antes e nunca vai acontecer uma praga como essa. Nunca. Os gafanhotos vão pegar completamente. Lembra que no capítulo 9, a gente viu no versículo 32 que o trigo e o centeio não sofreram dano. Tudo que havia restado de verde na terra do Egito, agora seria consumido. Frutos, galhos, tudo que eles encontrassem pela frente. Gafanhotos devoradores. Gafanhotos de 12 centímetros. Quando a coisa começa a apertar, ele manda chamar, no versículo 16 do capítulo 10, ele se apressa para chamar Moisés e Arão e diz: eu pequei contra o Senhor. Lindo isso. Seu Deus, e contra vocês. Amém. Agora peço que me perdoem o pecado ainda esta vez e orem ao Senhor, seu Deus, para que tire de mim esta praga mortal. O que ele quer? Alívio? De fora, esta sentença é linda. Aqui é o homem mais poderoso da terra daquele momento dizendo que pecou diretamente contra o Senhor. Pequei contra o Senhor, seu Deus, e pequei contra vocês. Agora eu peço que me perdoem o pecado. Muito embora ele não nomeie o pecado, e o pecado aparece de uma maneira bem genérica aí, perdoem o pecado, qual é? Qual é? E orem ao Senhor, seu Deus, para que tire este mal. O que ele quer que a morte seja retirada. Ele não quer que ele deixe de ser Senhor para ser servo. Isso também acontece com certa frequência, chorar sem se arrepender. Choro nunca foi demonstração de arrependimento, nunca, nunca. As crianças aprendem desde cedo que às vezes para aguçar o coração materno e paterno, até, às vezes até de avós, eles aprendem um mecanismo de chorar antes de qualquer coisa acontecer. Estavam bem felizes. Ó, tem pecado aí, a gente vai precisar conversar. Ah, pronto. É quase um botão. Porque eles sabem... Isso está no coração. O que eles querem? O coração, o arrependimento é um presente de Deus, conforme Romanos 2:4. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Essa bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento envolve tristeza. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. É a tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento, que dá vida. O arrependimento inclui choro, inclui tristeza, mas não é nunca a mesma coisa. Nós somos acostumados a estar tristes, tantas vezes, não pelo pecado em si, temos ofendido a Deus, mas como faraós, nós nos entristecemos com as consequências. E às vezes choro pode fazer amolecer o coração de pai, de mãe, de esposa, de pastor, de irmão. Como se o choro fosse uma demonstração de que eu estou de fato ferido, quando na verdade o que eu quero é que a gente esqueça tudo isso e a gente vai para frente. Vamos esquecer isso. Olha só como eu estou. Está vendo? Está vendo o quê? Está vendo o quê? Estou vendo uma criança chorando. É o que Faraó está fazendo aqui. Como é que ele ludibria de alguma forma o que está acontecendo para evitar se dobrar, evitar humilhar? Ele simplesmente confessa para interromper a consequência. Choro sem se arrepender. Confessar para recuperar o casamento. Não porque pecou contra o Senhor. Orar para preservar o emprego. Fazer promessas no hospital. Promessas de vida. Eu nunca vi durante a época da calamidade pessoas fazendo tantas promessas. O que é que elas queriam? É o tempo que vai dizer. Queriam que Deus removesse aquele mal e desse para eles restauração. Abandonar um pecado só porque as consequências ficaram claras. Pessoa pecou mentindo, fazendo determinadas coisas por um longo tempo. tempo suficiente com informação para se arrepender. Foi descoberto. No outro dia disse que eu estou arrependido. Como é que é? Como assim? Não, por que você disse que está arrependido? Não, porque... Não, você sabia de tudo que sabia antes de ser pego. Qual é a diferença daqui para cá? A diferença é que agora tem consequência. Estou dizendo isso, não é para que vocês fiquem olhando para a vida dos outros, não. É porque vocês olhem para a sua. Porque se arrepender é uma das coisas mais difíceis. Na verdade, é sobrenatural. O que nós queremos é evitar o confronto, evitar a consequência. A gente quer se mover para frente. Como Faraó, o seu e o meu coração temos soberba. Porque, de fato, o arrependimento é humilhante, é a confissão clara de que eu não consigo, que foi eu mesmo, eu quis fazer exatamente isso, não quis saber de mulher, não quis saber de menino, não quis saber de Jesus, de ministério, eu não quis saber do futuro, não quis saber do céu, eu só pensei em mim mesmo. E é feio, horrível dizer isso, é humilhante, é exatamente nesse momento em que um arrependimento é de fato verdadeiro. Deus resiste e humilha os soberbos. Arrependimento não é querer que a dor termine, é querer que o governo do pecado termine. Exatamente isso que Judas fez. Movido de remorso, depois de entregar Jesus, saber que Jesus agora vai ser injustamente sacrificado, ele volta em Mateus 27, versículo 4. O que é que ele diz para o Sinédrio? Pequei, não é isso? Pequei, traindo sangue inocente. Mas eu não imaginei que tinha essa consequência aí. E a gente sabe o destino dele. O arrependimento verdadeiro não pergunta apenas como é que eu saio dessa situação, o que é que eu tenho que fazer para passar uma borracha disso tudo. O arrependimento verdadeiro pergunta como eu volto para Deus. Como eu volto para Deus. A quarta coisa, ele oferece quase tudo e conserva uma parte. Vão, adorem a Deus, fiquem somente os rebanhos. Versículo 24, o gado e as crianças. As crianças podem até ir com vocês, ele diz no final. O gado fique aqui, no final da nona praga. Libera os homens, libera as mulheres, libera as crianças, mantém só os rebanhos. E a resposta de Moisés, não é isso que Deus quer, não vai ficar aqui nenhum casco de nenhum animal ficará para trás. Eu acho que aqui talvez seja o ponto mais afiado. Os nossos ídolos, eles lutam para sobreviver, irmãos. Eles lutam para sobreviver. Se ele puder ficar com uma fagulha, um casco, só o suficiente para que ele gangrene e tome conta do todo, ele irá fazer. Ídolos não morrem facilmente. Por isso que precisam ser destruídos, queimados e jogados fora do arraial. Tudo menos o meu dinheiro, tudo menos o meu filho, tudo menos a minha reputação, tudo menos essa mágoa que me alimenta por aquilo que tem feito, tudo menos o meu direito de decidir sozinho, tudo menos esse sonho, tudo menos esse relacionamento, tudo menos isso, tudo menos isso. Quando eu digo tudo para o Senhor menos isso, esse menos é um ídolo. Foi exatamente isso que o jovem rico fez. Depois de ouvir o mestre dizendo, olha, eu fico feliz, ele não falou isso, eu estou dizendo, que você tenha observado os mandamentos desde a sua mocidade, uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem, dará aos pobres, você vai ter um tesouro no céu, depois você vem e me siga. O texto diz que ele saiu triste. É a única vez em todo o Evangelho em que alguém tem um encontro com Jesus e sai triste. A única. E o texto diz, ele saiu triste por quê? Porque era dono de muitas bens, era muito rico. A maneira como isso está estruturado no grego é que a alegria e a felicidade dele estava entrelaçado com a quantidade de coisas que se tem. Como assim? É como se cada um tivesse um valor numérico. Eu tenho duas coisas, então eu sou feliz vezes dois. Eu tenho quatro coisas, então eu sou feliz vezes quatro. O oposto é verdadeiro. A minha infelicidade também está atrelada. Eu coloco um valor numérico a essas coisas. Se eu não tenho duas coisas, eu sou infeliz menos dois. O texto diz que ele saiu de lá triste porque era muito rico. A ideia é o que Jesus requer, que é onde está a minha alegria, é muito. E a minha tristeza, ela é amplificada por causa da quantidade numérica de coisas que eu tenho. Como que o somatório das coisas agregam não alegria, mas infelicidade. Porque Jesus requer isso e eu não vou dar. Faraó, assim como o jovem rico, oferece quase tudo e conserva uma parte. Se você está aqui, você acha que é crente, você acha legal essa história de Jesus, e você está disposto a dar um pedaço, alguma coisa para Jesus, eu preciso ser honesto contigo. Assim você vai para o inferno. Se você luta para fazer a vontade de Deus, eu estou contigo, eu também luto, nós lutamos juntos. Aqui é o lugar, aqui é uma igreja. É isso que a gente faz. Mas se você acha que o Senhor, no final das contas, vai entender que é assim mesmo, você, se for o seu dinheiro, você trabalhou muito, deu um ralo, o dinheiro é seu, você faz o que quiser. É a sua saúde, você pode pensar, é o seu corpo, é a sua família, é o seu tempo, que você é dono do seu nariz, o nome disso é soberba. E Deus humilha os soberbos. Ele resiste a eles. E por último, ele tenta silenciar a palavra que não consegue refutar. No final, depois que as trevas vêm, que é uma descrição difícil, alguns vão dizer que essas trevas que poderiam ser tocadas, trevas espessas, que fez com que o povo do Egito parasse por 3 dias. 3 dias, um jejum forçado, uma ruptura econômica forçada, por 3 dias, depois da praga dos gafanhotos, 3 dias, ninguém conseguia ficar em pé, porque ninguém conseguia se ver. Alguns vão dizer que era junto com a remoção do efeito da luz, vinda do sol, que era um deus, um ídolo para eles, o deus Ra. O Senhor ataca, antes de atacar na próxima praga os primeiros filhos, ou o próprio faraó, ele acaba com o último, que era Ra, o Deus Sol. Então ele remove a influência que ele teria, acabando com isso, e ao mesmo tempo levanta uma tempestade de areia tão forte, que as duas juntas faziam com que as trevas poderiam ser percebidas, tocadas. Já imaginou a sensação de trevas passando na sua bochecha? Já imaginou você tentando tatear para ir beber água e se encostando em trevas? Difícil de entender. Enquanto na terra de Gósen, onde os israelitas estavam, havia luz. Luz poderia ser manipulada. Luz de lamparina poderia ser manipulada. A praga era não somente para parar o sol naquela região, mas impedir que qualquer luminosidade aparecesse, mesmo que manufaturada pelos homens. Trevas espessas. Então ele chama Moisés mais uma vez, faça alguma coisa. E aí, no momento de grande raiva, a gente consegue perceber pelo texto, o Senhor endurece o coração e Faraó, com raiva, ordena que Moisés saia, no verso 28, saia da minha presença e tenha cuidado para nunca mais aparecer aqui, porque no dia em que você tornar a ver meu rosto, será morto. Não conseguindo refutar o argumento de Moisés, que é construído sob o caráter de Deus, como se Deus vai inflando, mostrando quem ele é, e Faraó deveria se diminuir cada vez mais, dobrar os joelhos para ficar no seu lugar. Ele insiste em levantar a mão para o céu, peitando o Senhor. Quando ele não consegue refutar, em raiva, ele deseja apagar, remover, destruir, matar o porta-voz de Deus. Ele quer que aquele que fala em nome de Deus, aquele que traz a mensagem de Deus, a informação sobre quem Deus é e o que ele deve fazer, seja removido. ele tenta silenciar a palavra que não consegue refutar. Não consegue derrotar a mensagem, ele expulsa o mensageiro. E esse é o último estágio da resistência. A gente vê, ele começa questionando. Depois ele tenta imitar por meio dos magos lá. Depois ele negocia concessões. Depois ele confessa mentindo sem mudar. Por fim, ele tenta calar a palavra de Deus. Fazemos isso evitando textos que confrontam a nossa área protegida. Trocamos de igreja porque somos confrontados. Chamamos obediência de radicalismo. Está sendo muito radical? Como assim? É tudo isso? Desacreditamos quem nos advertiu. Não, é porque o fulano de tal, ele é... Isso não existe, é só ele que acha que é. Desacreditamos quem nos fala pela boca de Deus. Escolhemos pessoas, professores, influenciadores que confirmem aquilo que nós já decidimos. E aqui, meus irmãos, o texto termina dizendo que Moisés, por orientação de Deus, vai dar exatamente o que Faraó quer. É isso mesmo, você falou bem. Você nunca mais vai me ver o rosto. E esse, alguns vão dizer, que é o maior de todos os juízes. O maior de todos os juízos não é simplesmente Deus continuar falando. É Deus parar de instruir. Deus parar de falar. Quando não queremos abandonar o ídolo, tentamos afastar a voz que o ameaça. Mas, na verdade, nunca funciona. E é isso que acontece aqui. Na próxima vez que Moisés se encontrar com o Faraó, será diante do funeral do primeiro filho de Faraó. E Faraó e todo o seu exército. Naquela mesma noite, de manhã, irão enfrentar a ira do grande Deus, sendo afogados no Mar Vermelho. Você é soberbo? Você é soberbo? O Senhor é aquele que humilha os soberbos. É aquele que se apresenta como Deus grande. O texto diz não somente que Deus resiste aos soberbos, diz também que Ele dá graça aos humildes. Sua soberba não vai lhe dar nada. O cristianismo ou o evangelho, ele diz que apenas Jesus respondeu corretamente a quem o Pai era. Viveu uma vida exatamente perfeita, morrendo numa cruz de maneira injusta, mas voluntária, por causa dos nossos pecados. Que Faraó, que queria manter todas as coisas, é exatamente o oposto de Jesus, que abriu mão de viver em igualdade com Deus no céu. E ele assumiu a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. E é assim, então, Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu digo a você, ou você se dobra agora, ou você se dobrará um dia. A questão não é se, você pode se achar o tal. Você não é nada diante do Deus Santo. O Deus Santo, no entanto, enviou o seu Filho exatamente para isso, para que você não pudesse lutar uma guerra que é impossível de ser vencida. Mas em humilhação recebesse a solução que Ele estabeleceu em Cristo por sua morte e a sua ressurreição. Que você se dobrasse agora. Porque Ele garante também, naquele dia haverá a exaltação daqueles que viveram para Cristo. Essa é a pergunta, então, que termina. Qual é a área da nossa vida que nós estamos negociando? O que você está negociando com Deus? que Deus deseja de você é um coração humilhado. Essa é a única resposta apropriada ao Deus que apresenta, se apresenta nas Sagradas Escrituras.